existe um som interno que corresponde a um padrão do nosso ser. Esse som interno é como se fosse uma lei dentro de nós. É o propósito de nós existirmos e é aquilo que nos une, é aquilo que nos põe em contato com toda a vida cósmica. Isso está vibrando permanentemente dentro do regente, que é o nosso ser mais interno, somos nós no nível divino. E este padrão vibratório, que é a consciência em manifestação, somos nós existindo, esse som é transmitido para os outros níveis do nosso ser e interage com tudo que existe em torno. Então, este som é a nossa lei interna, é a razão de nós existirmos. E na medida que este som se projeta, ele chega até o nível humano, não mais como impulso original, porque ele vai se adequando, ele vai se transformando como voltagem, ele vai interagindo com as forças dos níveis por onde ele passa. Nós sabemos, nós temos consciência que existimos, então isso provém deste impulso de vida, desta lei de criação que somos nós, bem internamente. E o som é o elemento criador em todos os níveis. Então, para o nosso regente, para nós como regente no nível divino, esse som é o impulso que é transmitido para sete mônadas, que são o nosso ser. É como se fossem sete notas musicais, essas mônadas têm que ser harmonizadas, têm que desenvolver este impulso de criação, que está levando as mônadas a existirem. Então é um impulso de vida e é um som, é uma lei. E isso se desdobra, alcança o nível das almas e alcança o nível humano. Então nós, humanamente, não podemos lidar com aquilo que está acima do nível mental diretamente, porque a nossa pessoa humana, ela existe no mental, no emocional, no etérico e no físico. Este é o nosso universo material. Então, essa é a nossa pessoa humana. Nós estamos imersos nesse oceano vibratório. Então, acima do mental, nós não temos controle. Mas nós podemos nos abrir para estar em contato com aquilo que transcende o mental, para que nós possamos, aqui, encarnados dentro de um cérebro físico, recebermos, acolhermos, sermos permeados por impulsos transcendentes. E cabe a nós lidar com a lei de criação, cabe a nós lidar com o poder de criação, cabe a nós lidar com a obra de evolução, cabe a nós nos exprimir aqui fora segundo padrões internos, segundo padrões de harmonia. E para que isso seja possível, é necessário esse contato com este som, com esta lei de criação, com esta lei de harmonia, além do nível mental. Porque no nível mental, a eletricidade é de uma modalidade fricativa, a criação cria pelo atrito, gera pelo atrito. Então, mente, pensamento, emoções, sentimentos, impulsos vitais, atração, repulsão, vitalidade, movimento, tudo isso que é a nossa vida material, isso usa atrito, isso movimenta, cria pelo atrito, pelo desgaste. Tanto assim que o raio da harmonia, a energia da harmonia, é conhecida por nós como harmonia através do conflito. Então imagina como nós ainda estamos primários no nosso relacionamento com a harmonia. Porque harmonia é harmonia. é o Onozone. A harmonia existe. Agora, para nós chegarmos à harmonia, o nosso trajeto é pelo atrito. Então, nós vamos atritando e temos um lampejo de harmonia, para em seguida passarmos por outra série de atritos e irmos nos depurando, irmos nos afinando, para que, a uma certa altura, a gente passe a utilizar outra modalidade de eletricidade que não precisa mais do atrito desta maneira. É como se o mecanismo fosse lubrificado por um fluido elétrico, por algo que cria de outra forma. E tudo isso diz respeito ao som, diz respeito a este impulso de criação que vem do mais interno do nosso ser e que busca se exteriorizar. Se exteriorizar para trazer harmonia até a vida concreta e dissolver a vida concreta nesta harmonia. Não confirmar, dissolver, sublimar, volatilizar a vida concreta dentro desta harmonia que é cósmica, é divina, que é a consciência total, é a consciência única. Então, como estamos encarnados, estamos lidando com forças, com energias, com movimento, com ritmo, e temos que aprender a combinar tudo isso. Do ponto de vista, então, interno, nós temos este impulso, que é a vida em nós, é o impulso de vida, o impulso de criação, que está permanentemente soando, permanentemente vibrando, aquele som, simbolicamente falando. E este som nos coloca em contato com toda a existência cósmica. É a chave de contato. Do ponto de vista externo, material, nós temos os pensamentos, temos os sentimentos, as emoções, a ação, o movimento, a palavra. Então, neste mundo, isto é o impulso de criação. Então, nós temos que criar de acordo com o padrão de harmonia, que é chamado Onozone. Então, esta energia, que é a harmonia absoluta, que não termina nunca, que nunca para de fluir, que nunca deixa de existir, que não foi criado. Então, este Onozone, esta atividade divina, é a harmonia. Então, é daí que nós recebemos, é esta fonte, é por Onozone que nós somos nutridos. E o som, criando, se cria pela harmonia, ele é um transmissor de Onozone. Ele é um veículo para que Onozone, nas suas qualidades transcendentes, possa penetrar a esfera material, possa penetrar os nossos corpos, penetrar os ambientes. Então, não apenas a vitalidade prânica, mas Onozone, nos seus atributos mais elevados, mais divinos, isso possa moldar as formas, nutrir as formas, criar na vida material os padrões de harmonia. Dentro dos sons audíveis, porque no nível concreto nós temos sons audíveis, que são padrões de vibração nesta faixa que nós percebemos como som. Então, é uma faixa vibratória. E dentro desta faixa vibratória, nós atuamos criativamente. Temos um poder de criação. Então, dentro dos sons audíveis, existem sons que são sons naturais, que não são criados pelo homem. Então, nós ouvimos os rumores no bosque, nós ouvimos o som do vento, da brisa nas folhas, nós ouvimos o rumor da água caminhando pelas pedras, caindo pelas cachoeiras, o rumor das ondas no mar, são sons naturais. E se nós percebermos, esses sons naturais estão preenchidos de Onozone, numa qualidade natural. São sons que trazem harmonia, são sons que aquietam, são sons que levam a uma certa interiorização por ressonância, porque nós vivemos aquilo que nós contatamos. Então, se nós contatamos um som harmônico, como seja um som natural, que está dentro de uma lei natural, então, dentro da lei natural, naquilo que é possível sobre a Terra, nessa fase evolutiva, naquilo que nós, humanos, não degradamos ainda, então, aquele som natural está imbuído de onozone, está imbuído de harmonia, de vitalidade divina. É vitalidade isso, uma vitalidade divina. Assim como gera uma flor, assim como cria uma espiral dentro do girassol, assim como cria aquelas formas geométricas nos minerais. Então é um padrão de harmonia no som. E isso está muito relacionado com a atividade dévica e com a atividade angélica, com a atividade desta linha de seres que nós conhecemos como hierarquias Kaji e Nanji. São as hierarquias criadoras. Então, esta linha de luz, esta linha evolutiva, ela está em consonância, cria segundo os padrões de Onozone. Então, é uma hierarquia que está unida a esta potência criadora que é Onozone. Então, os devas e os anjos, quando criam, criam segundo esses padrões de harmonia. E não é à toa que, no ensinamento esotérico, no ensinamento antigo, os devas eram conhecidos como o exército do som, como seres que criam pelo som, que criam, moldam as formas, dão forma aos padrões pelo som. Então, o som é um elemento criador. E já a hierarquia das mônadas humanas está em contato com os padrões de Onozone de outra maneira, porque aquele som interno que existe no mais íntimo do nosso ser, ele se projeta na vida material por intermédio da alma e por intermédio do ego humano. Então é outro trajeto, é outra linha de criação, é uma linha de criação que tem o livre-arbítrio numa certa fase. Então é uma linha de criação que o indivíduo tem possibilidade de criar fora da lei criadora, o livre-arbítrio. Então as mônadas humanas passam por uma outra escola, uma outra escola de criação pelo som. E é esta escola que nós estamos. Porque nós estamos encarnados para aprender a criar segundo os padrões de evolução, porque depois nós saímos daqui, vamos para outras instâncias, para outros mundos. Então, o som é um elemento de criação, um elemento criador, potente. E nós temos que aprender a criar pelo som. Criar pelo som significa criar pelo pensamento, pelo sentimento, pela aspiração, pelo ritmo correto, pela ação externa, pela palavra. São elementos, ferramentas de criação que nós dispomos e temos que aprender a usar corretamente. Todos os sons correspondem a estados de consciência. E eles moldam algo correspondente a esses estados. Então, quando nós estamos emitindo um som, aquilo está correspondendo a um estado de consciência. E nós estamos criando algo, plasmando algo, até na matéria concreta, na água, na mesa que nós estamos utilizando, na cadeira onde estamos assentados, no ambiente que está em torno de nós, nós estamos imprimindo algo ali, nas moléculas, nos átomos, nas partículas. Estamos imprimindo algo que corresponde àquele estado de consciência. Então, nós estamos criando permanentemente, até o nível concreto. E isso já está sendo bastante pesquisado hoje, pela ciência, inclusive, através de experimentos com a água, com substâncias onde se aplica o som, se cristaliza a água e se percebe as formas que surgem ali, naquela cristalização. Então nós temos que ter isso presente. Qualquer som, qualquer pensamento, qualquer sentimento é material. Nós estamos movendo a substância material, estamos organizando a substância material, estamos imprimindo algo na substância material dos nossos corpos e do ambiente em torno. Então nós estamos sempre imprimindo algo que corresponde ao estado vibratório de onde aquele impulso partiu. A palavra, ela encerra uma ideia. Então a palavra é algo muito potente. A palavra tem uma força por detrás, porque ela tem uma ideia por detrás. E a música penetra o nosso ser, toca o nosso ser, a nossa aura e preenche o nosso campo psíquico por uma outra via. Então a música é algo muito delicado, é algo muito importante. E por isso a música sempre foi utilizada quando os indivíduos estavam fazendo um processo intensivo de ascese. Então quando o indivíduo assumia o seu processo de união interna, quando o indivíduo assumia se conhecer como prioridade na vida, quando o indivíduo entrava no caminho do serviço, quando ele queria se consagrar a Deus, ele queria se consagrar à vida divina, à existência divina, ao propósito da existência, a música era utilizada no sentido de facilitar que ele se mantivesse naquela tensão quase permanente. Então, para que a mente suportasse aquele campo de tensão, de aspiração, para que o emocional suportasse aquele magnetismo da alma que começava a se aproximar, para que o corpo etérico, o corpo físico, pudesse seguir o ritmo necessário de transformação, de purificação, de transmutação, de expulsão de certas forças, a música era utilizada na forma de mantras, na forma de cânticos, salmos, sons tibetanos, tudo aquilo que sempre foi usado de maneiras diferentes, mas era necessário aquilo por causa do ritmo, do impulso, daquilo que o som transmite. Então, na aura individual ou na aura do grupo, aquele canto, aquela oração cantada, aquele salmo, aquele mantra, aquilo fazia um trabalho que facilitava o indivíduo permanecer na sua decisão, na sua decisão de seguir avante, de seguir para o alto, de se consagrar. E é também pela potência da música que as forças involutivas usam a música para manter os indivíduos escravizados em certos estados retrógrados. Então, se vocês verem como a música é utilizada hoje, ela é um ritual de magia negra, disseminado pelo planeta por todos os meios de comunicação. E aquilo invade os ambientes, invade as pessoas, e as pessoas têm aquilo como algo normal. Então, por meio da música, essas forças involutivas mantêm os indivíduos escravizados, literalmente, de forças instintivas, de forças do desejo, em certos estados de consciência retrógrados. E a música é um instrumento nesta obra involutiva. Então nós temos que reconhecer onde nós estamos e como nós estamos dentro disso, porque a hierarquia humana tem livre-arbítrio. A hierarquia Kage e Nange cria segundo padrões de harmonia. Nós estamos aprendendo a usar a mente, aprendendo a unir o emocional com a mente. Nós estamos aprendendo a unir a ação, a palavra, com o poder da nossa alma. Então, nós temos um aprendizado aí e nós temos que estar o mais lúcido possível dentro disso. E estar atentos para não ser instrumento das outras forças infantilmente. Nós não sermos joguetes dessas forças involutivas, achando que é tudo igual, que música é tudo igual, que é algo cultural, é algo do povo, é algo interessante. Não é. A música transcende a cultura, transcende algo intelectual, transcende as salas de aula das universidades, transcende as salas dos conservatórios, as salas do concerto. Então, música não é apenas um fato cultural, isso é coisa da nossa mente, nós é que organizamos a música assim. A música existiu desde sempre. A música é o elemento criador. Os devas criam pelo som. O planeta surgiu pelo som, ele permanece existindo porque o ser planetário está emitindo um som. Então ele está aglutinando a matéria e o planeta continua viajando pelo espaço. Quando a vontade, o propósito do ser planetário deixar de soar, o planeta deixa de existir. Então o que aglutina a matéria é o som, é o poder do som, é a vontade de criação. Então nós temos que saber que música não é tudo igual. E nós temos que aprender a selecionar. E nós temos que aprender a criar. E dentro da música nós temos a voz, que é um instrumento nobre, porque o nosso corpo é vivo. O nosso corpo é preenchido pela vida do ser e os instrumentos copiam a voz ou copiam os sons naturais. Então, tem instrumentos que correspondem a diferentes elementos. Tem os instrumentos da água, os instrumentos da terra, do fogo, do ar. E os elementos reverberam padrões e complementam esse trabalho criador da voz. Reforçam matizes nesse processo de criação. Os instrumentos eletrônicos já são um outro processo, tanto assim que os sons eletrônicos hoje estão degenerando o sistema nervoso. Mas o objeto do estudo é o som verdadeiro. Então nós temos a palavra, temos a voz e temos à nossa disposição os instrumentos. Dentro da música, temos as alturas das frequências. Então, nós temos sons mais graves e sons mais agudos. E quando nós passamos de um som mais grave para um som mais agudo, ou de um som mais agudo para um som mais grave, temos intervalos musicais. Então, existem escalas musicais, que são sequências de alturas. São diferentes frequências. E as escalas nasceram da série harmônica, nasceram dessa lei de proporção dentro do som. Então, assim como o mineral se organiza geometricamente, assim como as flores, as plantas, as árvores crescem segundo padrões geométricos, assim como os planetas giram no espaço segundo padrões de harmonia, de proporção nas suas órbitas, o som audível tem uma lei de proporção e as nossas escalas musicais elas tiveram origem nesta lei de proporção que é a série harmônica, que é como os sons são criados, como os sons são percebidos. Quando nós ouvimos um som após o outro, nós temos uma melodia. Aquilo produz um efeito, aquilo nos conduz por uma certa trajetória. Então, uma melodia, uma frase melódica, um som que vai passando para outro som e para outro som, vai nos conduzindo de um estado para outro. E quando os sons são concomitantes, quando nós soamos acordes, quando nós ouvimos vários sons soando simultaneamente, aquilo cria uma expansão na nossa aura, aquilo cria um estado de receptividade para um preenchimento por uma energia que corresponde àquilo que está por trás daquele som, porque o som é apenas um veículo. Existe uma energia que está preenchendo aquilo, dependendo da qualidade da música, dependendo da qualidade da intenção, dependendo da qualidade do músico, no sentido se a alma está presente ou não, se o ser está presente ali ou não. Nós ouvirmos um canto, um solo, uma voz por um indivíduo e ouvirmos por outro indivíduo não é a mesma coisa. Porque tem, além do canto, mesmo que seja o mesmo canto, cantado igualzinho, no mesmo ritmo, na mesma afinação, é diferente, porque o que está preenchendo aquele som é a energia que está passando pelo indivíduo. Então, o som é o veículo, é um instrumento de criação, é o que leva, o que conduz uma certa eletricidade interna. Se nós observarmos as alturas musicais, as notas musicais, nos colocam em contato com impulsos transcendentes, não são formais. São impulsos que nos levam para além da forma, além da mente. Tanto assim que certos instrumentos facilitam isso. Se nós pegarmos uma música elevada, inspirada, tocada num órgão de tubos, os sons são prolongados, os sons são mantidos, são sons de longa duração, são sons que vão soando e vão se combinando, então aquilo vai nos conduzindo por estados. Então um órgão de tubos, um órgão acústico, não esses órgãos eletrônicos, é um instrumento que mostra isso. Na música oriental, onde eles tinham muito mais compreensão desses processos, era uma música que havia um bordão, havia um som que se mantinha quase permanente, onde criava um estado e onde os outros sons musicais iam criando, iam conduzindo o ouvinte, mas aquele som ele era prolongado, era sustentado. Aquilo cria um estado não formal. Aquilo nos ajuda a sair da nossa parte formal, da tendência a concretizar. Então, as alturas combinadas criativamente, elas nos conduzem por caminhos não formais, por caminhos que nos levam a uma elevação. Podemos observar o trabalho com os mantras, o trabalho com as orações, o canto gregoriano, quando foi organizado, trabalhava com alturas, suavemente, não tinha jogos de ritmos sincopados, como existem certos ritmos mais instintivos, eram alturas musicais utilizadas de maneira criativa e aquilo ia trazendo um estado de elevação. Então as alturas trabalham assim. E os intervalos musicais podem ser consonantes ou dissonantes. E esta percepção de dissonância varia, inclusive, com o nosso estado de consciência. Então, ainda que haja algo geral, segundo o nosso estado, aquilo é mais dissonante ou aquilo é mais consonante. Já as durações têm um outro efeito. As durações é o que cria o ritmo. As durações é o tempo que aquele som permanece soando. Então, o jogo de durações, de sons e de silêncios, de tempos fortes e de tempos fracos, aquilo que dá o ritmo musical, concretiza, traz para uma forma, aquilo dá uma forma para o som. Então, aquilo traz uma tendência à concretização. Tanto assim que as músicas que trabalham com os nossos centros mais baixos, ou seja, aquelas músicas que mobilizam as forças mais densas, mais concretas, utilizam ritmos, utilizam instrumentos que estão ligados à vibração telúrica, sons da terra e ritmos. São primordialmente músicas rítmicas. Então, vemos rituais de baixa magia, músicas que trabalham com estímulos na região sexual, músicas que levam à guerra, à luta, à violência, são ritmos, ritmos pesados, usados para aquela maneira. Porque o ritmo e mesmo os instrumentos com este poder da terra podem ser usados criativamente, porque eles podem criar nesta região, abrir caminhos, purificar o campo, podem exorcizar, transformar a substância terrestre, porque é um impulso de concretização potente. Vejam a força de um trovão, a força de um vulcão. Tem um som por detrás daquilo que corresponde a um certo impulso. Mas isso até hoje foi usado para manter os indivíduos escravizados em estados retrógrados. Se nós percebermos o ritmo, que é esse impulso de concretização, ele induz o corpo ao movimento. Vocês vejam as danças que trabalham com os centros mais baixos, qual é o tipo de movimento que é induzido ao corpo. E mesmo a música que induz um certo movimento na dança, se ela vai se elevando, vai entrando na esfera emocional, ela já traz um outro tipo de movimento, já traz um movimento para o tórax, ela vai se elevando no corpo também. E até que nós chegamos àquelas músicas, como estávamos vendo, que não traz um movimento ao corpo, ela traz um aquietamento do ser. Então são músicas que nos ajudam a entrar em estados mais elevados. Quando o intervalo é harmônico, quando os sons musicais se casam harmoniosamente, eles criam um estado de harmonia no nosso ser, e aquilo se expande. Quando são intervalos dissonantes, cria um campo de tensão, que se prolonga no tempo, aquilo tende à ruptura daquele estado. Então, o intervalo de dissonância cria uma tensão que pode nos ajudar a elevar um certo estado. Aquela dissonância pode nos ajudar a mudar de ponto, materialmente falando, se for usada criativamente. Se não for usada da maneira correta, cria uma ruptura de um estado que talvez devesse se expandir como padrão de harmonia. Então, como nós estamos vendo, a música, os sons, os ritmos, a palavra, elas podem libertar ou escravizar. Elas podem curar ou trazer enfermidade. Elas podem sutilizar ou concretizar. Podem trazer saúde ou trazer a doença. Trazer harmonia ou reforçar o conflito. Isso está no poder de criação do som, no poder de criação da palavra. Então, a combinação de sons, a música, o uso da palavra é uma forma de magia. Então nós temos que sair da baixa magia, nós temos que sair da magia negra, nós temos que sair da magia cinzenta. Nós temos que passar para aquela forma de magia divina, se podemos dizer assim, aquela capacidade, aquele poder de criação que é o Espírito criando por nosso intermédio e não nós criando humanamente. É aquele som do ser, que é o som da hierarquia, vibrando na alma, sendo transmitido pela alma e saindo, inundando o nosso pensamento, preenchendo o nosso corpo emocional, preenchendo o nosso corpo etérico, irradiando até o plano físico, pela nossa ação, pelo nosso olhar, pela nossa palavra, pela música que estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, temos que nos tornar sacerdotes e não magos negros. Nós temos que nos tornar sacerdotes, instrumentos, veículos de Onozone, que é a harmonia absoluta, que flui incessantemente, que nutre com os padrões de harmonia todas as formas, que está sutilizando, elevando a vida planetária, preenchendo a vida planetária com este padrão da existência divina. Isto é Onozone, isto é harmonia, isto está aí. Mas nós temos que ter antena para isso, tem que haver ressonância, tem que haver afinidade. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo do nosso instrumento musical, o que nós estamos fazendo da nossa mente, aonde nós estamos colocando a nossa mente, nas alturas ou nas regiões mais baixas, nos pântanos, nos esgotos. O que nós fazemos da nossa mente, o que nós fazemos da nossa palavra, essa é a música que nós fazemos. E aqueles que estão ligados à música, para sair do fato cultural, do fato mental, para serem instrumentos de cura, para terem um poder de criação, é do verbo interno, é deste som interno. E quando estamos reunidos numa conversação, numa reunião de estudos, numa audição musical, aquilo é um ritual. Ali se forma uma aura conjunta e a atividade criadora ali será segundo o nível, o foco da atenção dos indivíduos. Então, se vocês estão reunidos num grupo com conversas dispersivas, como é o normal, aquilo é um ritual de baixa magia. São forças baixas que estão sendo nutridas ali e que saem de um indivíduo e entram no outro, literalmente, vitalizados pelo poder do som, pelo poder da palavra mal utilizada. Se vocês estão numa reunião de estudos e o foco da reunião é um estudo inspirado, é um tema que nos eleva, é um tema transcendente, então aquilo é um ritual onde a palavra, o pensamento, está sendo usado como instrumento de elevação, de transmutação, de purificação, de integração do ser. Esta é a música ali, é um ritual isto. Se nós estamos assistindo a uma audição musical, a um coral, a um canto, a um grupo vocal, a um grupo instrumental com instrumentos acústicos, aquilo, a depender da sintonia dos músicos, dos cantores, será o ritual ali. Vai ser o que está acontecendo na aura do grupo. Vão ser as forças elementais que vão ser ativadas no ambiente e nos indivíduos. Vão ser quais centros etéricos no indivíduo que vão estar sendo vitalizados. Quais são as formas que estão sendo criadas no plano sutil? E se as energias criadoras, Kaji, Nanji, estarão criando ali ou não, vai depender da sintonia. Então, se o indivíduo quer trabalhar com o som verdadeiramente, o princípio do trabalho é a consagração da vida. Não é ele se tornar músico, é ele se consagrar a Deus. E ele vai ser músico, se tiver que ser, ou no momento que é, porque Deus mandou ele ser músico, não porque ele quis ou porque ele gosta. Então, na hora que o indivíduo está cantando, na hora que o indivíduo está tocando um instrumento, aquilo é um ato de consagração, aquilo é um ato de doação, aquilo deixa de ser um mero ritual, porque ritual pode ser um ritual de magia negra, passando pela cinzenta, ou um ritual de magia branca. Ritual é um jogo de forças. Aquilo tem que deixar de ser um ritual e passar a ser uma cerimônia. Uma cerimônia é quando do alto desce uma bênção. E aquele ritual se torna uma cerimônia, aquilo se torna algo sagrado. Então isso só é possível se os músicos, se os cantores estiverem se consagrando e se estiverem ajudando quem ouve a se consagrar. Essa é a única razão de se cantar algo, não tem outra. Porque é algo sério. Isto não é brincadeira. Usar a palavra, cantar, você emitir um som para um grupo de pessoas que está ouvindo, isto é sério. Então nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Instrumentos de quê que nós estamos sendo. Então o único motivo de nós cantarmos algo é nós nos consagrarmos e nós emitirmos para o espaço com o qual nós estamos nos relacionando. O espaço é a própria existência de Deus, nós estamos dentro de Deus. Então nós estamos nos comunicando com o espaço por meio do som, por meio do poder de criação. Será que nós sabemos o que é isso? Então é algo sério, é algo importante. Então um ensaio não é algo qualquer. Um grupo de pessoas conversando não é uma coisa qualquer. O que nós estamos gerando? A hierarquia das mônadas humanas cria pelo som, mas está na escola do livre-arbítrio. Então nós temos que transcender esse livre-arbítrio. E este livre-arbítrio é transcendido com a consagração do ser, na hora que nós desistimos de ser tudo aquilo que a gente esperava, que a gente gostaria, que a gente pensou que era. Então, sem entrega não tem consagração. Sem entrega não tem trabalho com som, não tem trabalho evolutivo. Nós ficamos pensando que estamos a serviço e estamos espalhando sujeira por onde passamos. Porque estamos confirmando em nós e nos outros estados retrógrados. Então, em vez de ajudar, em vez de auxiliar a transformação, nós estamos confirmando aquilo que deve ser transformado. Então, é sério nós emitirmos a palavra, é sério nós emitirmos um pensamento, é sério nós cantarmos. Sério no sentido que isto cria, que isto viaja pelo espaço. Sem dúvida alguma que isso deve estar preenchido de alegria, inundado de alegria, mas a alegria vem da alma. Alegria não é dispersão, alegria é um estado de ser. E a alegria pode viajar com som. A alegria cura, a alegria transforma. Mas alegria não é dispersão. Então, quando nós estamos fazendo movimentos, emitindo sons, usando a palavra, nós estamos num ritual. E nós temos que aprender a ser sacerdotes dentro desse ritual da vida. Nós temos que aprender a criar, segundo o nozone, sermos instrumentos da harmonia divina. E isso vem pela nossa alma. E se nós realmente trabalharmos com som nesse sentido, mesmo quando nós emitirmos algum som, nós vamos estar em silêncio. Porque esse som interno é no silêncio que ele é conhecido, é no silêncio que nós somos tocados por ele. E quando nós somos tocados por esse som interno, nós nos silenciamos. Então, é do silêncio que parte essa pesquisa, é do silêncio que parte esse estudo, é do silêncio que parte o uso correto da palavra. Então, é no silêncio do ser que nós vamos nos tornar músicos, cantores, instrumentos de criação da harmonia. É do silêncio do ser que isso vai surgir.